Boa tarde, sejam bem-vindos à live O Homem Diante do Tempo. O que podemos aprender com a história? Eu me chamo Leandro, eu sou voluntário aqui na Nova Acrópole em Manaus. E a ideia é a gente entender um pouco dessa relação que nós temos com a própria história. Essas ideias que conversaremos hoje, ela é baseada em uma das matérias que nós temos no curso de filosofia, que é a matéria Filosofia da História. E como o nome já diz, a gente busca encontrar o caráter filosófico na história. Então, como é que a gente pretende fazer isso? A gente entende que filosofia é um amor à sabedoria, é uma busca. E já que é uma busca, né, tanto no nível individual quanto coletivo, a gente sabe que pode aprender a ser um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Uma das maneiras que a gente tem para fazer isso, ou seja, para que se a gente torne um pouquinho mais sábio, é aprendendo com a história. Mas que história é essa, né? Normalmente a gente, quando escuta a palavra história, associa a história que a gente aprendeu, né? História para a gente sempre foi uma disciplina, uma ciência. Aquilo que está reunido em livros, geralmente livros grossos, né? Só que a filosofia da história, ela vai trazer um olhar diferente para a gente, né? De fato, esse caráter de como a vida pode ser pedagógica e contribuir para o nosso aprendizado. Antes de tudo, a gente precisa ter claro o seguinte aspecto. Um sábio, dizem que ele nunca está preocupado. Ou o sábio está ocupado, ou o sábio está desocupado. Ele não mora nem no passado e nem no futuro. Ele não tem esses dois. O que o sábio tem é o presente, onde ele toma isso como um verdadeiro campo de atuação. E o mesmo vale para nós. Nós que estamos buscando a sabedoria, estamos sobre as mesmas leis. O passado não nos pertence. E muito menos o futuro. Temos somente o presente, aqui, né? Próximo a gente, como esse campo onde podemos atuar. E uma atuação que é consciente, que é no presente, é o caminho que muitos dos filósofos que estudamos trilharam. A gente pode falar de Sêneca, Marco Aurélio, Sócrates, e tem dezenas e dezenas de muitos outros. Se é possível atuar no presente, quer dizer então que o passado e o futuro não nos servem de nada? Por que que a gente perde tempo pensando no passado ou no futuro, já que eles não estão nas nossas mãos? A gente precisa compreender esse caráter filosófico. A gente precisa aprender a olhar para o passado de uma maneira que ele consiga contribuir para um presente melhor. Assim como o futuro, a gente poderia aprender a olhar para ele de uma maneira que torne melhor o que a gente está vivendo agora, no hoje. Se o filósofo, né, se nós encararmos o passado como experiência, né, para o que a gente vive no presente, de uma maneira que a gente não abra mão, né, de uma maneira que a gente não fique preso a nenhuma experiência do passado, a gente vai garantir que está vivendo essa ideia de vida um pouco mais consciente. Ou seja, a maneira que eu fiz, a maneira que eu atuei, a maneira que eu me posicionei, as ideias que eu trazia junto comigo, se hoje me trouxer para um momento em que eu não considero válido ser vivido, ou que está me trazendo más experiências, talvez seja o momento de ajustar tudo isso. Talvez seja o momento da gente olhar para o que se passou, né? De como a gente atuou no antes. Da mesma maneira, se eu tenho onde quero chegar, se eu tenho um modelo, né? Imagine aí um engenheiro. Ele não constrói nada do zero, por mais que ele seja extremamente competente. Ele sempre vai ter um projeto, ele sempre vai ter por onde se guiar. Ele sempre vai ter o que mirar. Quando nós falamos da nossa formação humana, não é muito diferente. Ou seja, apesar do futuro não nos pertencer, nós podemos tomar ele como um caminho. Porque é muito óbvio óbvio quando a gente pensa o seguinte: o que eu estou fazendo hoje, se eu vou repetindo, se eu vou mantendo, esse será o meu futuro. O presente, ele acaba ganhando essa condição de uma elasticidade. Então, o que eu vou fazendo hoje, o que eu vou mantendo, vai dizendo como é que vão ser os próximos dias. Precisa realmente de alguma habilidade especial para a gente, por exemplo, imaginar. Se a gente não tem uma alimentação regrada, se a gente não pratica exercício, se a gente não tem bons exercícios até para a própria mente, continuamente, isso vai resultar numa vida com mais ou menos saúde. Vendo por esse aspecto, parece simples, mas a nossa vida, ela está dentro dessa ideia. Não é só a saúde, todos os aspectos respondem a essa sequência. O que se faz hoje vai resultar no amanhã. Então, quando a gente olha por esse aspecto mais amplo, a nossa própria sociedade passou a mesma regra. Se hoje nós encontramos, quando falamos em um nível mais amplo, né, um nível que abarque um grupo, né, de pessoas, se nós vemos mais exemplos de desunião, mais exemplos de ações egoístas, mais exemplos de separatividade entre as pessoas, será que não é um pouco leviano a gente simplesmente sonhar com amanhã melhor sem fazer nada a respeito em relação a isso? Ou seja, se hoje eu estou percebendo que talvez o mundo não esteja caminhando para algo positivo, se sou eu que estou vendo a gravidade disso, quem é que tem que atuar? Se não somos nós mesmos. Ou seja, para que o mundo seja um pouco melhor, as pessoas que o habitam precisam ser melhores. E aqueles que estão mais sensíveis a essa ideia deveriam ser os primeiros a levantar a mão e dizer: eu estou disposto a me tornar melhor. Por onde é que eu começo? Onde é que eu me inscrevo? Aqui, estou pronto para assinar a carta de intenção. E aí voltamos para aquele ponto. Se queremos ser melhores, vamos precisar de algum tipo de modelo. Vamos precisar de algo que nos norteie. A gente não pode partir do zero, partir do ponto, por exemplo, ah, eu vou fazer o bem. Mas se a gente sai para o mundo hoje, a primeira coisa que vão perguntar é: o bem para quem? Se for o meu próprio bem, já não é o bem, é um egoísmo. Então surge aí mais uma vez a necessidade da gente buscar, e nesse caso, na própria história, né, no que nós podemos aprender com ela, as respostas para essa busca, né? O que as grandes civilizações que passaram e que deixaram grandes marcas na humanidade viveram sob o nome de quê? O que as grandes pessoas, o que os grandes seres que passaram pelo nosso planeta, deixando também suas marcas na história, o que é que eles carregavam? Né? O que é que eles, sobre o que eles viviam? A gente precisa refletir sobre isso. Ninguém parte do zero para fazer nada, gente. Se a gente vai começar um novo curso hoje, ele tem toda uma base. Ele traz todo um aprendizado de muito tempo para que a gente não comece do zero. Os modelos humanos não são diferentes. A filosofia, a maneira clássica, busca trazer para a gente essas ideias. E um dos meios de obter isso é através da própria filosofia da história. Ok? Vocês podem ir deixando mensagens, alguns comentários, que ao final a gente seleciona alguns aqui para conversar, ou algum texto, fique à vontade, podem deixar, tá bom? Bem, essa filosofia da história, né, a gente pode dizer o seguinte: primeiro que história, né, se a gente for olhar o significado que é tratado hoje em relação à história, vai dizer assim: que a história estuda as ações humanas ao longo do tempo, E o trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado. É assim que é catalogado a história que a gente conhece. Só que a gente pode dizer que nem todos os povos tiveram essa história como uma ciência, mas de alguma maneira a possuíam como filosofia, que é a ideia que nós estamos tratando hoje. Assim como os romanos, que conseguiram extrair muitos dos seus ensinamentos dos gregos, ou os próprios egípcios, que tinham toda a sua vida e toda a sua experiência retirada da ideia que eles traziam das próprias deidades, né? Dos deuses que eles louvavam, uma vida assim fez com que essas civilizações deixassem marcas e que daqui a 10 mil anos a gente vai estar falando deles. Deixaram uma marca profunda. Então convém a gente olhar para isso e imaginar, né, que essa passagem na história, a história no fundo tem sempre algo a nos dizer. Platão dizia que a função dos mais velhos era guiar os mais novos para que não cometessem o erro dos mais velhos. E ele dizia isso há 2.500 anos atrás. Como será que a gente atua hoje? A gente está, de fato, disposto a aprender com a história? Ou quando começa o dia, a gente começa do zero ele, torcendo para que ele seja bom? Como é que a gente se posiciona? Essa primeira ideia, né, de entender que o tempo todo a história está nos trazendo uma lição, é um dos pontos fundamentais para a gente entender, né, essa filosofia da história. Eu vou trazer aqui um exemplo. Muito se fala hoje de corrupção, né? Hoje sim, né? De muito tempo para cá. Se a gente fosse analisar essa ideia da corrupção, a gente nem deveria hoje estar se exclamando tanto porque ela existe. Porque a história, né, mesmo a história tradicional, nos mostra onde a corrupção penetrou, estados caíram, impérios faliram e o homem, no final das contas, se perdeu. Sempre que esse elemento esteve presente, o todo perdeu. Mas a gente continua repetindo esses atos. E a gente tem que encarar que a corrupção não é uma coisa que atinge um todo. Não é um governo que se corrompe. São pessoas que estão nesse governo. E as pessoas somos nós. Todos nós vivemos algum tipo de grau de corrupção. Sempre que a gente deixa algo ligado ao nosso dever, algo ligado ao nosso papel, né, para lá, buscando algum tipo de prazer ou algum tipo de recompensa momentânea, o velho deixar para depois. Toda vida que a gente faz esses tipos de compensação, é um tipo de corrupção. A gente precisa ter isso claro. A gente precisa saber onde a gente precisa estar atento para poder evitar que isso aconteça. E assim como acontece aqui no pequeno, né, dentro da nossa vida pessoal, particular, vai acontecer na esfera maior. Ou seja, sempre que o interesse de uma parte esteve à frente do interesse do todo, foi ruim. Vocês acham que realmente, como sociedade, nós aprendemos com os erros? A gente continua hoje tomando sustos, né? Casos de corrupção, e a gente levanta as mãos, oh meu Deus. Mas eles se repetem porque o homem não aprendeu. Talvez não tenhamos tão claro essa relação mais ativa da história com o nosso presente. Um dos motivos que faz a gente não ter essa visão filosófica da própria história é porque ela sempre foi para a gente algo muito passivo. A nossa postura em relação à história é muito passiva. estivemos por muito tempo habituados a olhar para a história como um conjunto de fatos que ficou ali. Tá lá. Eu aqui sou outra coisa. Aqui é somente um livro, aqui é somente uma catalogação do que aconteceu. Mas eu não estava lá quando aconteceu, então isso não influencia em nada a minha experiência hoje aqui. Essa não é uma boa postura em relação à história. Porque se a gente for parar para pensar, até no nosso nível pessoal, o tempo todo estamos fazendo história. Se a gente voltar alguns anos da nossa vida, a gente vai ver que o que nós fizemos lá nos trouxe aqui hoje. Então nós carregamos, nós temos o passado com essa visão pedagógica, realmente estamos dispostos a aprender com ele. A gente se comporta mais ou menos assim, é como se tudo que tivesse acontecido antes aconteceu numa realidade paralela e que nós aqui estamos em outra situação. A história não é uma coleção de fatos. Sabe aquela ideia de enciclopédia, aquele enciclopédia que a gente tem, né? Um livrão desse tamanho que guarda, fica ali na estante. Hoje, com os livros digitais, não é tão comum, mas a gente desenvolveu uma relação com isso, né? Olhava para uma biblioteca, para um estante, ali está a história. É mais proveitoso a gente começar a pensar assim: ali tem a história de onde eu vim. O que aconteceu lá reflete no que eu vivo hoje. E se a gente fica muito focado nos fatos, acontece uma seguinte situação: a gente também não procura o caráter moral deles. Quando a gente está de frente a essa ciência e história, poucas vezes a gente está refletindo se o que está lá é moral ou não, se carrega princípios éticos ou não. É mais ou menos assim que a gente aprendeu a se relacionar com a história. E a filosofia busca trazer uma visão mais ativa, uma visão em que nós podemos participar de maneira ativa, participar de uma maneira que o ser humano não seja somente um fantoche dessa história, ele tem uma participação, ele consiga atuar. E nós vamos falar de como a gente pode entrar nesse campo de atuação. Fica claro então que é urgente para a gente hoje que nós possamos dar um sentido, dar um significado para os fatos, buscar um porquê. Essa busca que é natural do ser humano foi a busca que fez nascer a ideia da filosofia da história. Essa busca em que procurou olhar o ser humano como um agente participativo. Se somos nós que movemos a história, como estamos nos movendo? Trazer essas ideias para o nosso campo de atuação hoje proporciona para a gente ferramentas que a gente não suspeitava sobre como atuar nesse mundo. É importante a gente ter claro também que a filosofia da história não se trata de uma disciplina técnica. Ela está mais para algo vivencial, como a própria ideia de ética, por exemplo. A gente falou agora um pouco de corrupção. Não existe um jeitinho para lidar com ela. Ou a gente se corrompe menos e não se corrompe até combatê-la, ou não vai ter jeito de combatê-la. Entendem essa ideia? Então, a filosofia da história naturalmente puxa da gente esse protagonismo. Precisamos nos imaginar como seres atuantes, não como sempre vítimas da própria história. O que nos cabe viver naquele momento? E a gente vai trazer aqui algumas ideias que vão enriquecer a nossa visão sobre essas possibilidades de atuação. Tudo bem? Tá dando certo aí para vocês? Eu me comunico com vocês pelo acenar. Quando vocês vão acenando, eu entendo que está tudo bem. E as dúvidas vocês podem colocando aí embaixo. Então, nós falamos, né, até então, que nós temos passado e futuro, e que esse passado e futuro, eles não são elementos fixos, né, em que a gente não se relaciona. Pelo contrário, o passado tem a capacidade de tornar o presente melhor, assim como o futuro também. Entendemos que essa filosofia da história, ela tem uma capacidade de nos trazer um campo de atuação hoje, né? Estarmos presentes. Obrigado, vi assim que consegui ler as respostas daqui, mesmo sem óculos. Ok? Vamos ver agora um pouco sobre o que move a história. Outro vício que a gente carregou em relação à visão histórica era de que são os fatos repetidos que fazem a história. Quando a gente pega um livro, teve o período 1, período 2, período de ascendência, período de decadência, pronto, está aqui a história. Foi dessa maneira. Mas poucas vezes nós paramos para refletir sobre o que estava por trás disso tudo. Num período de ascendência, no que as pessoas miravam, num período de decadência, o que elas almejavam, o que está por trás, o que move, o próprio motor. Dessa maneira, eu convido vocês a pensarem a partir do seguinte espectro. A história tem fatos e a história tem mitos. Muitas vezes nós ficamos só com os fatos. E realmente, ficar só com os fatos é difícil. Tomar eles somente como uma única fonte de análise. Ela se complementa com a ideia dos mitos. E nesse caso, nós estamos falando de mitos como onde as pessoas colocam valor. É só olhar para a nossa vida. Onde nós colocamos valor hoje é para onde nós nos movemos. Onde estamos hoje colocando nosso tempo e nossa energia diz para onde nós estamos indo. É uma visão muito pragmática. Então, quando a gente olha a história, a gente não pode esquecer desses dois elementos. Existem os fatos e aquilo que move os fatos, que é onde as pessoas colocam valor. Quando a gente pensa assim, né, quando a gente vê que o ser humano sempre, de alguma maneira, está mirando o valor em algo, a gente lembra, né, tivemos períodos da nossa história em que o valor estava no elemento mais forte do grupo. Então, as pessoas queriam ser fortes, sobreviver às intempéries do tempo, né, para caçar, para sobreviver. Esse era um valor. Mas o tempo passou. Já tivemos como valor o próprio status, já tivemos como valor as posses. Hoje, se a gente olha para a realidade que a gente vive, a ampla exposição midiática é um valor. As pessoas querem ser famosas, as pessoas querem ser conhecidas. E sempre, né, esses valores vão mudando, mas sempre estão em algum lugar. E a gente precisa ter uma visão clara sobre eles. Porque se são eles que orientam para onde o homem está olhando, é muito possível que nós sejamos impactados por essa ideia também. É muito possível que nossos valores estejam aí. E é crucial, se a gente está querendo se conhecer melhor, indo mais fundo, se a gente está querendo conhecer quem nós somos, esses elementos humanos, é necessário que a gente pelo menos reflita, se esses valores que a gente busca hoje são valores humanos. Quer uma dica? Muitas vezes a gente está conhecendo uma pessoa nova e fica curioso, né? Como é que é essa pessoa? Será que ela é uma pessoa boa? Será que ela é uma pessoa ruim? Será que ela é legal? Uma maneira bem prática da gente conhecer as pessoas é olhar para esse ponto também, onde ela coloca valor. A gente olhando, por que alimenta essa pessoa, por que é o motor dela, é muito mais fácil a gente se relacionar, a gente entender como ela é, às vezes até ser mais paciente, ser mais legal. Então é necessário que a gente faça essa reflexão sobre onde a gente coloca esse valor. E muitas vezes a gente acaba pagando qualquer preço por isso. Qualquer preço para ter mais posse, qualquer preço para ter mais status, qualquer preço para ser conhecido, para ser famoso. E é dentro desse qualquer preço que muitas vezes a gente se perdeu. Perdeu até a nossa própria humanidade. Por isso que é difícil hoje, para aqueles que são fãs do nosso canal da Nova Acrópole, no YouTube, já deve ter visto diversas vezes a professora Luísa Helena Galvão brincar com o fato de que quem mais está em extinção no planeta é o próprio ser humano. E esse é um dos motivos. Porque talvez a gente não esteja cultivando esse humano em nós. Não estejamos colocando os valores que são humanos em primeiro plano. Então, carece a nós fazer um retorno a valores que são mais atemporais, a valores que de fato nos caracterizam como humanos. Se a gente entende que a história não é apenas um conjunto de fatos, mas é movida por esses valores, se esses valores são valores humanos, para onde é que vocês acham que esses fatos vão ser impulsionados? Um grupo, uma sociedade que é movida por valores humanos, tende mais a prosperar ou não nesse aspecto humano? Então a gente precisa fazer uma reflexão muito clara sobre isso. No curso de filosofia falamos bastante, temos muitas disciplinas sobre como desenvolver esses valores, né? O que são essas virtudes. Se a gente for olhar, por exemplo, a bondade como um desses valores, né? Como um valor atemporal. Por que a gente considera atemporal? Se eu voltar 2000 anos atrás, uma pessoa bondosa, generosa, altruísta, isso seria uma adição boa ao passado? Um ser humano assim? Sim, né? No mundo de hoje, uma pessoa boa, generosa, altruísta, que se doa, que gera para poder dar, é uma soma positiva para o nosso presente? Sim. E no futuro, uma pessoa boa, generosa e altruísta é também positivo? Então, quando a gente fala de bondade, a gente está falando de um valor atemporal, que responde a necessidades em qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, a gente pode ser bom. E a gente precisa refletir um pouco mais sobre como trazer esses elementos para mais próximo. Por que que eu falei bondade? Sempre que a gente vê algum exemplo nesse sentido, algo vibra dentro da gente. Quando a gente vê algum exemplo de doação, quando a gente vê pessoas que dedicam boa parte da sua vida para algo que não é delas, né? Não é egoísta, mas sim se dedica para os outros, algo ressoa dentro da gente, bate uma felicidade. Alguns se emocionam mais, mas conversa com um elemento nosso, interno. Se conversa, gente, é porque nós temos esse poder latente. Está aqui dentro. O desafio da filosofia, o nosso desafio em aprender com a história também, é como transformar isso que é latente, que hoje pulsa, em algo mais evidente. Ou seja, na nossa vida, nas nossas ações práticas, no nosso modo de viver. Sem esquemas. Não é porque é modinha, ou porque se eu fizer coisas boas, se eu registrar, todo mundo vai gostar de mim. Não, simplesmente porque é uma potencialidade humana. E eu sou humano. E eu quero viver essa ideia. Sem esperar nada em troca, sem recompensa, sem troca, sem nada. Então, hoje, é necessário que esses nossos motores também estejam vibrando nesse aspecto. Esses nossos motores carreguem virtudes e valores humanos. Se não for assim, como é que vão ser esses fatos? Se os motores são motores mais egoístas, o que os fatos vão contar sobre a nossa própria história? Deu para compreender? Olhar sempre para a história como fatos, mas o que move os fatos? O que está por trás? E a ideia é a seguinte, já que o desafio da gente, né, como filósofo, como esse que ama a sabedoria, é trilhar também esse caminho que nos torna mais humanos, né, trazer esses motores, trazer dentro deles virtudes e qualidades humanas à tona, a gente não precisa fazer isso do zero. Não está aprendendo algo novo. Muitos já trilharam esse caminho. A história nos mostra isso. A filosofia nos mostra isso. A filosofia com esse caráter prático e vivencial. Só que isso é possível se a gente olha para a história a partir de um ponto de vista de uma consciência mais reflexiva. Quando a gente realmente se afasta daquele caráter passivo que nós falamos. Não é que a história esteja ali, parada. Ela conta sobre como eu cheguei. E se o ponto que estamos hoje, se nós olhamos para a humanidade hoje e sentimos que coisas precisam melhorar, que a gente precisa melhorar, precisamos olhar para esses motores que nos trouxeram até aqui, onde nós vivemos. Do ponto de vista pessoal, a história é movida pelos nossos mitos, assim como no ponto de vista coletivo. É muito clara essa relação. Ok, sobre esse aspecto, vamos para o último ponto agora, que vai falar sobre como aprender com a história. A história são fatos, são mitos, podemos aprender com o passado e aprender olhando o futuro, né? No sentido de construir um caminho. Mas como fazer isso? Vou trazer aqui duas ideias que estão também na nossa matéria de filosofia da história, que contribuem muito para esse aprendizado. Se a gente parar para pensar, né? Para que serve a história? Por que a gente nasceu aqui? Por que a gente nasceu em Manaus, na Amazônia, com a família que a gente tem? Né? São perguntas profundas, mas se a gente vai investigando, de alguma maneira a gente vai chegar num caminho, que é entender o sentido da nossa própria existência. Na hora que a gente vai buscando isso, a gente vai se aproximar de uma ideia que nós vemos na filosofia, uma ideia de consciência. Ou seja, saber mais quem eu sou, saber o que é que eu vim fazer aqui, nessa experiência, para que a gente possa, de fato, desempenhar melhor esse papel. Uma pessoa que sabe o que veio fazer, ela não se encontra perdida. Se a gente sabe o que veio fazer nessa experiência que vivemos hoje, fica mais fácil. Fica esse exemplo, né? Se eu vim desenvolver, se eu vim aprender a ser mais humano, já é uma dica de onde eu posso começar a trilhar. Por exemplo, o primeiro elemento que ajuda a gente a desenvolver isso. Se a gente está cozinhando, preparando o alimento, geralmente a gente vai testando, né? Provando, vendo se está no caminho. Se chega um momento que a gente percebe que não está bom, a gente para e começa a corrigir. Coloca mais sal, ajeita a pimenta, olha o que é que está faltando, revisa os ingredientes e vai corrigindo. Como se a gente fosse voltando para a roda. Por que que isso acontece? Porque nós carregamos dentro da gente uma memória em relação àquele prato. Nós sabemos onde queremos chegar com ele. Nós desenvolvemos uma relação de lembrança. E a partir daí, a gente pode começar a corrigir. Então, se a gente está aqui nessa experiência, vivendo uma ideia de consciência, ou seja, se a gente está aqui para ter mais consciência de quem nós somos, para ter mais consciência desses nossos aspectos humanos, a memória vai ser a nossa melhor aliada. Porque quando a gente lembra que a consciência está intimamente ligada à memória, a gente vai conseguir se aproximar de uma ideia de identidade. A gente sabe o que é para fazer. Quando a gente perde esse conceito de memória, a gente perde consciência. E perder consciência para o ser humano é perder vida. É como se a gente estivesse passando por essa experiência à toa. É só lembrar. Um animal não tem dúvida do que deve fazer. Ele é animal. A gente não vai encontrar uma planta perguntando a si mesmo: será que eu realizo fotossíntese hoje ou não? Mas nós, que temos consciência, temos que encarar esse fato. Temos que estar aqui para saber o que que vai fazer da gente humano. O que que nós vamos viver? E a memória é a nossa principal aliada. A gente precisa carregar junto, assim como a gente sabe dentro de uma receita aonde a gente quer chegar, a gente deveria viver a vida sabendo onde queremos chegar como humanos. Ia ter bem menos preocupação se a gente carregasse esse modelo junto, desde novinho, por exemplo. Como a vida, né, possui esse caráter pedagógico, ela sempre está nos ensinando ou procurando nos ensinar de alguma maneira. Por exemplo, às vezes a gente muda de cidade, muda de emprego, muda de país e continua vivendo experiências semelhantes que vão se repetindo. Não acho estranho, não duvidem. É a vida nos direcionando para algum lugar. É como andar de bicicleta. Até a gente conquistar aquele equilíbrio, a gente caiu algumas vezes, ralou o joelho, chorou, disse que nunca mais ia subir, até conquistar. A vida traz esse caráter cíclico. Até aprendermos conscientemente, ela vai colocar nas situações que são necessárias para esse aprendizado. Vai nos testar. A gente não aprende de primeira, seria muito bom aprender tudo da primeira tentativa, mas não é assim. Nós necessitamos de experiências para aprendizado. Por isso que as coisas se repetem, não só no nosso nível pessoal, mas da história de um povo, da história de uma nação. Enquanto não aprendermos, por exemplo, que separar nós mesmos do outro por critérios que não são válidos, nós teremos problema. Nós teremos desunião. Enquanto a gente não aprender isso, vamos viver as experiências referentes a essa separatividade. Então a vida mostra pra gente esse caráter cíclico, até que a gente aprenda conscientemente. Um mecânico bom é aquele que realizou o mesmo conserto diversas e diversas vezes. Um bom piloto é aquele que tem milhares e milhares de horas de voo. Nós precisamos de experiências. Elas nos apontam algo. Podemos aprender com elas. Então, se nós queremos nos tornar ser humanos melhores, se nós queremos que esses seres humanos melhores conformem uma sociedade melhor, a gente vai ter que aprender um pouco mais com o passado. Né? Aqueles que deixaram pegadas na história, para o que viviam? Quais eram os motores? Eram motores humanos? Temos como vivê-los hoje? Além do estudo, além da curiosidade intelectual, tem como trazer em vida? Consigo gerar uma memória disso? Um modelo? Temos modelos de bondade? De generosidade? De altruísmo? E outro fator é, se a gente desenvolve essa memória, a gente tem que estar atento, que a vida vai continuar nos apresentando as provas necessárias até a gente aprender. Então, viver hoje carregando uma relação com o passado, tendo em vista o futuro, buscando ideia de modelo humano, vai fazer com que a gente atravesse esse tempo, né? Que é o título da palestra, o ser humano diante do tempo, com mais capacidade de responder às necessidades, mais atuantes. Não somos vítimas da história, podemos ser os protagonistas. Se temos claro qual o nosso papel, se temos claro que quando os elementos humanos movem a humanidade, a história, os fatos caminham juntos, se temos essa clareza, nós temos a oportunidade de construir essa realidade melhor. Mas o primeiro de tudo é nos conhecermos, é sabermos quem somos. E através dessa visão filosófica da história, nós podemos atuar com mais consciência. E no final das contas, é tudo isso que a gente sonha, né? Tá mais consciente na vida, tá mais presente. Atuar sabendo quem somos, ok? E tudo isso a gente vê no curso de filosofia à maneira clássica. Temos aqui presentes muitos alunos assistindo aqui a live e novas pessoas também. Essa live vai ficar aqui gravada no perfil da Nova Acrópole Manaus, então vocês podem compartilhar, vai ficar lá no nosso feed, podem mandar para os amigos que não tiveram a oportunidade de ver. Okay? Chegamos aqui ao nosso final. Vou pedir aqui a ajuda dos universitários para trazer uma pergunta, se vocês fizeram alguma. Mas agradeço aqui a presença de todos, tá bom? Fiquem ligados na nossa programação, sigam aqui a nossa rede social. A gente sempre está postando o que acontece por aqui. E muito obrigado por dedicarem um pouquinho desse domingo de vocês para entender um pouco mais sobre essa relação do ser humano com a história. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Até a próxima. Tem alguma pergunta?
Agradecimentos, comentários, perguntas por enquanto. Parabéns, obrigado. Obrigado pelas palavras. O ser humano vai revestir suas experiências até aprender. Estamos fadados a uma maior evolução, a evolução moral.
Bom, teve um comentário aqui do Alexandre Pinheiro. Alexandre, vai ficar gravado aqui no nosso perfil no Instagram, tá bom? Aí você tem a oportunidade de assistir depois. Obrigado, gente. Estou conseguindo ler aqui com um certo esforço os comentários de vocês. Até a próxima. Uma boa tarde.